الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، esta é uma breve explicação introdutória do livro Kitab al-Tawhid, que é o livro sobre o monoteísmo, escrito pelo Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. E nessas aulas, o nosso objetivo é trazer uma breve visão do conteúdo do livro Kitab al-Tawhid. O objetivo dessas aulas não é explicar o livro no seu todo, mas sim trazer uma breve visão daquilo que são os conteúdos de cada capítulo que Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah mencionou nesse livro. Portanto, teremos uma imagem geral do livro de uma forma resumida. E mais uma vez, esta não é uma explicação do Kitab al-Tawhid no seu todo, no seu todo o conteúdo, mas sim explicação introdutória daquilo que é o conteúdo de cada capítulo que Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah mencionou. Os temas que o Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah abordou em cada capítulo, iremos trazer de uma forma resumida para termos ideia daquilo que é o conteúdo desse livro. E isso vai servir como uma breve introdução a esse livro. Portanto, mais uma vez, não estamos a explicar o livro Kitab al-Tawhid, mas sim estamos a dar uma breve visão daquilo que é o conteúdo desse livro de uma forma resumida. E pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos auxilie nisso e que beneficie com essas aulas aos irmãos muçulmanos em todo canto do mundo. Innahu waliyu tawfiq. Portanto, a primeira coisa que vamos aqui trazer é um pouco sobre o Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Nós conhecemos o Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, seja a boa imagem que é trazida ou a má imagem que é trazida sobre ele. O que interessa é que a gente conhece Muhammad ibn Abdul Wahhab. Então, quem é Muhammad ibn Abdul Wahhab? As pessoas ouvem Muhammad ibn Abdul Wahhab, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Vamos trazer aqui de uma forma resumida um pouco sobre ele, rahimahullah ta'ala. Ele é o Sheikh Imam Mujaddid. O seu nome é Muhammad. E isso mostra o erro daqueles que dizem Abdul Wahhab. Dizem que existe um movimento chamado Wahhab. E isso por si só é um erro naquilo que é, no que diz respeito à língua. Pois o seu nome, o nome de Imam, é Muhammad e não é Abdul Wahhab. O seu nome é Muhammad e não é Abdul Wahhab. Então, se o movimento que, como dizem, é atribuído a ele, devia ser os Muhammadis ou Muhammadia, isso só para ver o erro das pessoas que usam esse termo. O nome dele é Muhammad. O nome do seu pai é que é Abdul Wahhab. Portanto, o seu nome é Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali, da família Ali Musharraf, uma das famílias que faz parte da tribo Banu Tamim, que é conhecida na Península Arábica, e é imam da Da'wa Salafia em Najd no seu tempo. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab foi dentre os principais líderes do chamamento da Da'wa Salafia, o chamamento Salafi na Península Arábica e fora da Península Arábica, pois ele, rahimahullah, deu vida à Da'wa Salafia numa altura em que havia sido introduzido na religião inovações e politeísmo. Isto tudo era atribuído ao Islã. Então veio o Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab e eliminou essas inovações, combateu essas inovações e politeísmo que tinha sido atribuído à religião. Ele, rahimahullah, nasceu numa pequena cidade chamada Uyayna, Eu uma cidade conhecida, uma pequena região conhecida, até nos dias de hoje, que é perto da cidade de Riad. Ele, Rahimahullah, nasceu no ano 1115 de Hijra, 1115 de Hijra. E Imam Rahimahullah memorizou o Alcorão quando era criança e aprendeu a religião com seu pai, que era juiz de Uyeina. Seu pai era juiz de Uyeina e a sua família era conhecida como uma família de conhecimento. O seu pai, o seu tio, o seu avô eram conhecidos como sábios da região de Uyeina. Portanto, ele cresceu numa família de conhecimento. Bem como também ele tomou conhecimento por via de vários outros sábios conhecidos na região de Najd. Bem como Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, foi para Medina e tomou conhecimento de alguns sábios que estavam em Medina. Bem como foi para Ahsa. Na altura, Ahsa era centro de conhecimento principalmente dos sábios de Madhab Maliki. E também o Imam rahimahullah foi para o Iraque, na cidade de Basra. Também foi tomar conhecimento nessa cidade. E foi lá onde ele iniciou escrever o livro Kitab al-Tawhid. Foi em Basra onde o Sheikh rahimahullah iniciou a sua da'wa. O Sheikh rahimahullah iniciou a sua da'wa quando estava em Basra. E o livro Kitab al-Tawhid, o Sheikh rahimahullah escreveu, iniciou, quando estava em Basra. E o Sheikh rahimahullah escreveu esse livro, Kitab al-Tawhid, com o objetivo de da'wa. Com o objetivo de da'wa. Sendo assim, o Imam rahimahullah, depois de ele seguiu aquilo que é o hábito dos sábios, que é emigrar para outros sítios na procura de conhecimento. Sendo assim, o Sheikh rahimahullah tomou bastante conhecimento que tornou ele apto de fazer a da'wa. Tornou ele apto de fazer a da'wa, chamamento para a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso mostra-nos de que a da'wa, o chamamento para a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, é algo que requer conhecimento para tal. Não é cada um, por emoção ou pelo gosto que ele tem para a religião, achar que isso é suficiente para chamar para a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. E no tempo do Imam rahimahullah, como dizemos, havia espalhado-se bastante inovações na religião, superstições, shirk, as pessoas estavam apegadas às sepulturas, estavam apegadas às árvores, às pedras. É como se eles tivessem voltado ao tempo quando o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha sido enviado. Pois essa era a ação que o profeta sallallahu alaihi wasallam encontrou com os árabes a fazerem. Passando um tempo, as pessoas voltaram alguns hábitos que têm a ver com shirk e inovações na religião. Sendo assim, Imam rahimahullah começou o seu chamamento para retificar a crença das pessoas. Começou o seu chamamento para retificar a crença das pessoas e a chamar as pessoas para a crença correta e serem sinceros na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, adorarem somente Allah subhanahu wa ta'ala sem intermediários. E como disse, o Sheikh rahimahullah escreveu esse livro Kitab al-Tawhid com o objetivo de fazer da'wa com ele. E o Sheikh rahimahullah tem vários outros livros benéficos que explicamos anteriormente. E quando o Sheikh rahimahullah escreveu esse livro Kitab al-Tawhid, foi bastante, foi bem recebido, pelos sábios, bem como aqueles que aprendiam a religião correta. Portanto, e o livro Kitab al-Tawhid, a gente sabe o seu benefício. E o Sheikh rahimahullah permaneceu toda a sua restante vida chamando para esse caminho, que é chamar as pessoas para corrigirem as suas crenças, removerem as inovações que tinham, o politeísmo. E não há dúvida de que os inimigos desse chamamento começaram a espalhar, começaram a fabricar coisas a respeito dele para sujar a sua imagem e mandavam até mensagens, yani, por exemplo, alguns sábios que existiam na sua cidade ou yani, na região de Najd, começavam a mandar cartas para os sábios que estão fora yani, da península, para o Iraque, Iêmen, a dizer que surgiu um fulano, faz isso, não gosto dos Auliyah, até sujar a imagem de Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. E foi assim que yani, passou. Alguns passaram de gerações para gerações, até nos dias de hoje. Mas aqueles que procuraram a verdade viram depois de que isso era não passava de yani, mentira. E o Sheikh Rahimahullah permaneceu nesse caminho até Allah subhanahu wa ta'ala tirar a vida dele no ano 1206 de Hijra. E várias pessoas, yani, vários sábios foram formados por ele, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, aqueles que beneficiaram das suas aulas e dos seus ensinamentos. Portanto, isso é de uma forma resumida um pouco sobre a vida de Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Em seguida, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, yani, como disse no seu livro, Kitab al-Tawhid, yani, o livro sobre o monoteísmo. E ele, rahimahullah, quando diz Kitab al-Tawhid, yani, o livro sobre o monoteísmo, quer dizer que o assunto desse livro é sobre o monoteísmo. É sobre o monoteísmo. Não é nada senão o monoteísmo. Quer dizer que este livro trata de assuntos ligados ao monoteísmo. E a palavra Tawhid, yani monoteísmo, na língua portuguesa, a palavra Tawhid veio na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como vem no Sahih al-Bukhari, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou Muadh bin Jabal radiyallahu anhu para Yemen, disse para ele: "Innaka ta'ti qauman ahla al-kitab." Yani, tu vais a um povo dentre o povo do livro, yani os judeus e os cristãos. "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah." Então que a primeira coisa que tu chames a eles seja para que eles unifiquem Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, adorem somente Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, yuwahhidu, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, deriva da palavra tawhid, deriva da palavra tawhid. E numa outra versão desta narração, na narração de Ibn Abbas radiyallahu anhu, que fala sobre o envio do profeta sallallahu alaihi wasallam Muadh bin Jabal para Yemen como seu yani, representante, e também está no Sahihain, no Sahih al-Bukhari Muslim, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a primeira coisa que tu chames a ele, yani, a eles, os adeptos do livro, que, yani, o Yahudi e o Nasara, Shahadatan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. O testemunho de que não existe divindade digna da verdadeira adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala, e de que Muhammad é seu mensageiro. Portanto, o Tawhid é o testemunho da fé. Yani, o monoteísmo é o testemunho da fé, que é testemunhar de que não existe divindade digna da verdadeira adoração, senão Allahu subhanahu wa ta'ala e que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu mensageiro. Portanto, essa é a base da religião. Essa é a base da religião. E veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam, a primeira coisa que enviou Muadh, yani, para chamar os não-muçulmanos, foi a esse testemunho da fé, que é o monoteísmo. Que é o monoteísmo. E, portanto, isso mostra a importância do chamamento do monoteísmo e mostra o erro daqueles que o seu chamamento é para outras coisas além do monoteísmo. Yani, alguns, dentre os Dulal, chamam para o Jihad. O seu chamamento, yani, concentra-se no Jihad, enquanto eles, yani, sequer conhecem o próprio Jihad, como é o caso dos grupos extremistas que existem hoje. Não chamam senão para o Jihad. Para eles tudo é Jihad. Parece que a religião toda está no Jihad. e outros chamam para yani, akhlaq, chamam as pessoas para o akhlaq em vez de chamar as pessoas para o monoteísmo. Portanto, isto tudo, todo aquele que yani, o seu chamamento contraria a essa yani, orientação do profeta sallallahu alaihi wasallam de iniciar o chamamento para o monoteísmo, indica a perdição desse chamamento. Aquele que chama para outro além do monoteísmo, por mais que seja um dos pilares ou algo que tenha a ver com a religião, então essa pessoa contrariou aquilo que é a orientação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Se você quer chamar alguém, yani, quer chamar alguém para o bem, primeiro deve retificar a ele a crença, pois se a crença não estiver correta, toda ação que ele fizer não estará correta. Toda ação que ele yani, fizer yani, não estará correta. Portanto, o tawhid, o monoteísmo, é o testemunho da fé, que é shahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Testemunhar de que não existe divindade digna da verdadeira adoração senão Allah, e testemunhar que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu mensageiro. E tawhid, yani monoteísmo na língua árabe, quer dizer tornar algo único. Tornar algo único. Yani, quando se diz monoteísmo, quer dizer tornar algo único. E os muçulmanos, o que eles tomam único yani, na adoração é Allah subhanahu wa ta'ala. Eles não adoram senão Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o monoteísmo quer dizer os crentes ou os servos tomarem Allah somente como algo que eles adoram. Quer dizer que eles não adoram Muhammad, não adoram o profeta Muhammad, não adoram senão Allah subhanahu wa ta'ala. Ao contrário daqueles que yani, adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou atribuem parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Eles dizem, nós adoramos Allah, mas colocam na adoração parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Dizem, esses são intermediários. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de nenhum intermediário. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de nenhum intermediário. Portanto, aquele que introduz algo na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, chama isso de intermediário ou yani, próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, qual for o nome que ele dá, essa pessoa saiu do monoteísmo, pois a adoração deve ser somente a Allah subhanahu wa ta'ala. La sharika la. Sem nenhum parceiro. Seja intermediário, seja profeta, seja anjo, seja quem for. Allah subhanahu wa ta'ala deve ser adorado exclusivamente subhanahu wa ta'ala. E isso é que é o monoteísmo. Isso é que é o monoteísmo. E o monoteísmo divide-se yani, em três categorias ou em três tipos. Isso é algo bistikrar wa tatabbu, yani, é algo que foi estabelecido, essa divisão, olhando para os textos do Alcorão e da Sunna. Yani, alguém pode vir dizer, não existe evidência de que yani, o tawhid divide-se em três categorias. A resposta é que é, isso é algo que existe, você seguindo o Alcorão e a Sunna irá ver de que o tawhid veio dividido em essas yani, categorias. E dividir algo é algo que faz parte yani, é algo que faz parte da aprendizagem, para facilitar a aprendizagem das pessoas. Yani, as pessoas hoje a gente vê de que existe divisão de yani, aprendizagem de qualquer coisa. Irá encontrar de que essa coisa divide-se em tal e tal coisa. Essa divisão, o seu objetivo é que yani, facilite as pessoas a aprenderem essa coisa. Portanto, o tawhid, o monoteísmo, divide-se em três categorias ou três tipos. Yani, a primeira categoria é o tawhid al-rububiyya. Esse é o tawhid que tem a ver com as ações que Allah subhanahu wa ta'ala faz. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é o único quem cria, quem dá vida, quem dá morte. É o único que yani, dá sustento. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não tem parceiros nisso. Allah subhanahu wa ta'ala é o criador e não tem parceiros nisso. Quer dizer que não existe criador dos céus e da terra senão Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe sustentador nos céus e na terra senão Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe quem dá vida e quem dá morte senão Allah subhanahu wa ta'ala. E todos os outros يعني بونتش كي الله سبحانه وتعالى فاش نسي اونيفيرسو اس تودو تي افير كون ومونوتيزمو نو سينيوريو دي الله سبحانه وتعالى كرزا كي الله سبحانه وتعالى اي او سينيور اي اونيكو كو كريا دا فيدا دا مورتي دا سوستينتو اي اونيكو كي يعني كنترولا او اونيفيرسو نون تيم بارسيلوش نيسو. E a segunda categoria, que é o Tawhid al-Uluhiyya, quer dizer que isso tem a ver com a ação dos servos. Quer dizer que os servos devem somente direcionar as suas adorações para Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que não devem adorar senão Allah subhanahu wa ta'ala. E adoração é um termo que abrange várias coisas. Adoração não é somente fazer oração, mas também inclui várias outras coisas, como o caso do medo, a esperança. Quer dizer que os servos não podem ter medo senão de Allah subhanahu wa ta'ala. Não devem yani, ter esperança senão em Allah subhanahu wa ta'ala. Não devem implorar o perdão senão Allah subhanahu wa ta'ala. Não devem fazer súplicas senão para Allah subhanahu wa ta'ala, sem atribuir parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala nisso. Portanto, todo tipo de adoração deve ser direcionada somente Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele somente quem merece a verdadeira adoração, sendo que ele é o criador dos céus e da terra. Se você acredita e afirma de que Allah subhanahu wa ta'ala é o criador dos céus e da terra, ele é quem dá vida e quem dá morte, isso é suficiente para você adorar somente a ele, pois somente ele é quem dá vida, quem dá morte, quem dá sustento. Então como é que você vai sair e vai adorar outro além dele subhanahu wa ta'ala? Portanto, o fato de você acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala é o criador único dos céus e da terra é suficiente para você direcionar somente a ele a adoração, pois somente ele é quem merece a adoração, aquele que criou os céus e a terra, que dá vida, que dá morte. Sem dúvida de que é somente ele que deve ser direcionado todas as formas de adoração. E a terceira categoria ou tipo de tawhid é tawhid al-asma wa sifat, que é yani singularizar Allah subhanahu wa ta'ala nos seus atributos e nomes. Quer dizer que yani, os nomes que foram atribuídos a Allah subhanahu wa ta'ala, ou que Allah subhanahu wa ta'ala atribuiu a ele próprio no Alcorão e por via também do seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam, devemos acreditar neles e não atribuir a Allah subhanahu wa ta'ala parceiros yani, nisso. Quer dizer que esses nomes e atributos yani, são perfeitos em Allah subhanahu wa ta'ala. Não tem defeito algum em Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é livre de defeitos. Allah subhanahu wa ta'ala é completo em todos os seus atributos. Allah subhanahu wa ta'ala é completo em todos os seus atributos. Portanto, yani, Allah subhanahu wa ta'ala disse que ele é misericordioso. Devemos acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso. Qualquer nome ou atributo que ele subhanahu wa ta'ala mencionou de si próprio, ou o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou yani, sobre Allah subhanahu wa ta'ala, devemos acreditar nisso e não atribuir parceiros de Allah subhanahu wa ta'ala nisso. Não podemos acreditar de que yani, Allah subhanahu wa ta'ala tem parceiros nesses seus nomes e atributos. E existem atributos que o seu nome pode existir nos crentes, mas isso de forma alguma é comparado com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala vê, o servo vê. A visão do servo não é como a visão de Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala nega semelhantes. Ele diz nada se assemelha a ele. E ao mesmo tempo ele diz e Allah subhanahu wa ta'ala é as-sami', yani ouve tudo. Al-basir, vê tudo. Portanto, a audição dos servos não é de forma alguma ou pode ser comparada com a audição de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yasma kulli shay. Allah ouve tudo, Allah vê tudo. Portanto, não devemos igualar ou comparar atributos das criaturas com atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E todos os atributos que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou convém a ele subhanahu wa ta'ala. São convenientes à sua majestade subhanahu wa ta'ala. Não podemos questionar porque ou tentar yani, dar exemplos de atributos de Allah subhanahu wa ta'ala que, yani, atributos que somente a gente vê, yani, na criatura, a gente tenta atribuir isso a Allah subhanahu wa ta'ala, como fazem algumas seitas desviadas. E por outro lado, também não devemos negar os atributos que Allah subhanahu wa ta'ala atribuiu a si próprio, como fazem também algumas seitas desviadas, como é o caso do Asha'ira, que negam alguns atributos de Allah subhanahu wa ta'ala ou distorcem os seus significados. Portanto, essas são, de uma forma resumida, as três categorias de At-Tawhid. E o Sheikh Rahimahullah pretende, nesse livro, falar sobre essas, categorias de Tawhid e explicar aquilo que invalida o Tawhid. O Sheikh Rahimahullah, nesse livro, vai falar sobre o Tawhid e aquilo que invalida o Tawhid, bem como aquilo que diminui o Tawhid. Quer dizer que o monoteísmo, pode ser eliminado se a pessoa fazer tal e tal coisa, ou pode ser diminuído se a pessoa fazer tal e tal coisa. E são assuntos que o Sheikh Rahimahullah irá dimensionar mais à frente. E vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos garanta a compreensão do que acabamos de aprender, que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé e nos faça morrer sobre a fé. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.